partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação Tereza Cristina.
Marinha suspende as buscas submersas no rio Tocantins nesta sexta. Preso suspeito do primeiro feminicídio de 2025 no Maranhão. Dois homens são executados dentro de veículo na cidade de Barra do Corda. Raio atinge casa e destrói fiação na cidade de Chapadinha. Termina nesta sexta o prazo de inscrição para as eleições na FAMEN. Companhia Aérea vai suspender voos regionais em São Luís e Barreirinhas. Operação Aulas Seguras fiscaliza qualidade e segurança de materiais escolares. Lamborghini de quase 5 milhões de reais é o carro com o IPVA mais caro do Maranhão. Receita Federal alerta para golpe envolvendo suposta taxa sobre PIX. No esporte, moto e Maranhão se enfrentam na primeira rodada do Campeonato Maranhense. Está no ar a edição do Jornal Central dessa sexta, 10 de janeiro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois alertas laranjas para o Maranhão. Um deles é válido desta sexta até amanhã deste sábado. Nesse alerta, as regiões centro, sul e maior parte do oeste maranhense são atingidos. Ao todo, 66 municípios devem ficar atentos a esse alerta. Entre eles, Arame, Balsas, Buriticupu, Dom Pedro, Estreito, Fernando Falcão, Imperatriz, Lago da Pedra, Marajá do Sena, Nova Colinas, Lima Campos, Riachão, Pedreira, São Pedro dos Crentes, São Raimundo das Mangabeiras e Tuntum. O outro alerta laranja, válido até domingo, atinge 45 cidades ao extremo leste maranhense. Entre elas, Aldeias Altas, Barra do Corda, Caxias, Codó, Dom Pedro, Fortuna, Jatobá, Pastos Bons, Presidente Dutra, São João dos Patos e Sucupira do Norte. Em São Luís, hoje tem previsão de sol entre muitas nuvens e chuva fraca a qualquer momento do dia. A temperatura máxima na capital não deve passar dos 29 graus. Máxima de 31 na cidade de Imperatriz, onde o sol tem períodos de predomínio, mas a chuva pode vir acompanhada de trovoadas no fim da tarde ou início da noite. E um raio atingiu uma residência na cidade de Chapadinha nessa quinta-feira, no povoado Buritizinho, zona rural. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que a fiação da casa foi destruída pelo raio e todos os equipamentos eletrônicos ligados à tomada foram queimados. O telhado da residência e portas também ficaram destruídos.
Como não está isso aqui, gente? É só a fiação, né? A fiação da casa todinha está no chão. Espelho no chão.
Não tem um fio na casa. Nenhuma instalação de nada. Queimou tudo.
Fio telefônico. Tudo. Muito triste aqui a situação que a casa ficou destelhada, né? Sem portas, sem fiação, né? Sem fio telefônico, mas... Ao mesmo tempo, a gente está feliz devido a não ter acontecido nada.
Os trabalhos de mergulho e uso de drones subaquáticos na busca pelos desaparecidos do desabamento da ponte JK na BR-226 entre Estreito e Aguiarnópolis, no Tocantins, estão suspensas nesta sexta-feira, de acordo com a Marinha do Brasil. A operação vai ter continuidade apenas pela superfície com o uso de embarcações e drones aéreos. Ainda segundo a Marinha, a interrupção foi necessária para o controle da vazão da usina hidrelétrica operada pelo consórcio Estreito Energia. Durante as buscas, nessa quinta-feira, não foi encontrado nenhum indício que pudesse levar à localização dos três últimos desaparecidos. Até o momento, das 17 pessoas desaparecidas, foram confirmadas 14 mortes e houve ainda o resgate de um sobrevivente. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, publicou em dezembro do ano passado, no Diário Oficial, a contratação da empresa que vai construir a nova ponte sobre o rio. As partes da ponte que continuaram em pé vão começar a ser demolidas ainda neste mês de janeiro. A expectativa é que essa fase demore cerca de um mês e meio para ser finalizada. No próximo bloco, preso suspeito do primeiro feminicídio de 2025 e ainda dois homens são executados a tiros em Barra do Corda.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final, com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Na cidade de Barra do Corda, dois homens bastante conhecidos na região foram executados com disparos de arma de fogo na tarde dessa quinta-feira. Astrogildo Melo tem os detalhes.
Olá, chegando com as informações de Barra do Corda nesta sexta-feira. Registrado ontem à tarde em Barra do Corda, um homicídio ocorrido no bairro Tamarindo, na estrada do loteamento Cidade Universitária. Dois homens foram vítimas de disparo de arma de fogo enquanto estavam em um veículo branco, tipo caminhonete. As vítimas foram identificadas como Rodrigo Alves Rabelo Rezende e Antônio Valciderlan Silva Souza, conhecido como Valci, Valcizão, Valci do Maranhão. Testemunhas informaram que os disparos foram efetuados por dois indivíduos em uma motocicleta Honda Bros, também de cor branca. Rodrigo trabalhava numa fazenda de um de seus irmãos, no município de Fernando Falcão, e também atuava em projetos do programa Minha Casa Minha Vida, em cidade da região. Informações preliminares apontam que ele havia relatado ameaças recentes antes do ocorrido. A polícia segue investigando o caso e o caso é com o delegado Marconi Souza, que também é o delegado de plantonista desse final de semana, deve dar continuidade às investigações. Os dois corpos serão sepultados aqui mesmo em Barra do Corda. Essas são as informações desta sexta-feira de Barra do Corda com Astrogildo Melo.
Preso suspeito do primeiro crime de feminicídio registrado no Maranhão em 2025. Repórter Taliana Luiz.
Albertine Santos Galvão, o principal suspeito de matar a companheira Francinete de Souza da Silva, de 31 anos, foi preso nessa quinta-feira. O crime aconteceu no bairro São Raimundo, em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. O corpo da vítima foi encontrado na residência onde morava no dia 6 de janeiro, em estado avançado de decomposição. O caso foi registrado como o primeiro feminicídio de 2025. O casal mantinha um relacionamento há cerca de 6 meses. Após o crime, Albertine fugiu da residência, levando o dinheiro do seguro-desemprego da vítima e o celular dela. A polícia tomou conhecimento de que o homem estava escondido em uma zona de matagal de difícil acesso na cidade de Paulino Neves. Os policiais foram até o local e conseguiram capturar o suspeito, que confessou a autoria do crime. O suspeito foi conduzido à delegacia de Barreirinhas, onde agora está à disposição da justiça. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
E homem sofre tentativa de homicídio na cidade de Vargem Grande. As informações com o repórter Cristiano Dias.
Na madrugada de quinta-feira, por volta das 5:30 da manhã, uma tentativa de homicídio foi registrada nas proximidades da Caixa d'Água, no bairro Rosalina, em Vargem Grande. A vítima foi identificada como Carlos Eduardo Marques Alves, de 26 anos. Em contato com a Guarda Municipal, a nossa reportagem apurou que Carlos Eduardo consumia bebida alcoólica com o conhecido quando houve um desentendimento entre eles e Carlos Eduardo foi golpeado com uma arma branca na região do braço, ombro e costas. Ele foi levado para o Hospital Municipal Benito Mussolini, onde recebeu os primeiros atendimentos e depois foi transferido para o Socorrão 2 na capital São Luís. Com informações de Itapecuru, região, Cristiano Dias, da Central de Notícias Brasil.
A Polícia Civil do Maranhão realizou nas primeiras horas desta quinta-feira uma grande operação na Ilha de São Luís para o cumprimento de 30 mandados judiciais, sendo 15 de prisão e outros 15 de busca e apreensão. Os alvos são suspeitos de envolvimento na morte de um jovem de 17 anos, brutalmente assassinado a pedradas e facadas. O crime aconteceu em outubro do ano passado no Parque Araçagi, município de São José de Ribamar, situado na região metropolitana. A ação teve uma grande repercussão porque foi registrada em um vídeo pelos criminosos mostrando toda a crueldade do grupo. Até o momento, 5 pessoas foram presas, além da apreensão de um menor. Os policiais também apreenderam celulares e espingarda durante as buscas. A operação vai prosseguir até que todos os alvos sejam presos. Instantes, Lamborghini de quase 5 milhões de reais é o carro com o IPVA mais caro do Maranhão. E ainda a companhia aérea deixa de operar em Barreirinhas e São Luís.
Estamos apresentando Jornal Central.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Em 2024, a procuradora da mulher na Assembleia Legislativa, a deputada Daniela, anunciou durante sessão plenária a criação de uma plataforma digital com instituições da rede de proteção às mulheres no Estado. Uma forma de garantir mais um ponto de apoio e informações às mulheres maranhenses. E ainda em 2024, o deputado Júnior Cascaria informou na tribuna da Alema que visitou as obras de recuperação asfáltica que estão sendo realizadas em um trecho da rodovia João do Vale, em Pedreiras. O parlamentar agradeceu ao governo do estado por atender a sua solicitação. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
O calendário de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, para 2025 no Maranhão foi divulgado no final do ano passado. E segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, o IPVA mais caro a ser pago no Maranhão este ano, o valor do imposto é de uma Lamborghini que custa cerca de R$ 4.862.000. O segundo carro com o IPVA mais caro no Maranhão é uma Ferrari que custa R$ 2.873.000. O imposto do veículo é de R$ 53.165. Já o terceiro IPVA mais caro do estado é de uma Land Rover. O veículo custa em torno de R$ 966.000 e o IPVA a ser pago é de R$ 34.627. E a Operação Aulas Seguras fiscaliza a qualidade e segurança de materiais escolares disponíveis no comércio local.
A ação tem o objetivo de intensificar a fiscalização de materiais escolares em todo o estado, garantindo que os itens comercializados atendam às normas de segurança e qualidade do Inmetro.
A gente verifica os produtos, a gente sabe que a maioria deles são nacionais, isso é muito importante. Caso adquira algum produto também voltado nesse âmbito, seja importado, também atentar para o selo do Inmetro, junto com as informações que estão na embalagem, que são orientações a respeito do produto.
Durante a operação, equipes técnicas do órgão verificaram se os produtos possuem o selo de certificação do Inmetro, se apresentam informações obrigatórias nas embalagens e se estão sendo vendidos em conformidade com as normas vigentes. O órgão orienta ainda para que os consumidores fiquem atentos para algumas orientações.
O primeiro momento é observar o que está com a faixa etária da criança. Em seguida, o selo do Inmetro com a informação do fabricante e as orientações que estão presentes na embalagem. É evitar comprar algum produto avulso que esteja fora da embalagem, porque não sabe a origem, a procedência, e isso realmente pode ser um indicativo de que aquele produto não seja confiável no momento da compra.
Este gerente deste estabelecimento avaliou como positiva a operação.
O nosso papel é entregar para os nossos clientes produtos com qualidade, entregar da melhor forma, então temos que seguir todos os padrões. Então é uma coisa de rotina, a gente já está habituado com isso, não é um problema para a gente. A gente acha que na verdade é muito bom, muito positivo, porque a gente trabalha da maneira correta. Então quem trabalha da maneira correta espera também que a concorrência também esteja no mesmo nível para que a gente possa trabalhar com os nossos diferenciais. Então para a gente não é nenhum problema.
Vara da Infância disciplina a participação de crianças e adolescentes no carnaval. Repórter Adriana Nogueira.
As agremiações ou responsáveis por eventos, brincadeiras, danças ou grupos e até escolas de samba têm o período de 20 de janeiro a 14 de fevereiro deste ano para solicitar a autorização junto à Primeira Vara da Infância e da Juventude de São Luís de participação de crianças em bailes e desfiles de carnaval na capital maranhense. O juiz titular da unidade judiciária, José Américo Abreu Costa, editou uma portaria disciplinando a entrada e permanência de crianças e adolescentes em eventos carnavalescos e suas participações nos desfiles. A portaria trata sobre a participação de crianças até 12 anos incompletos e adolescentes de 12 a 18 anos em eventos públicos, bailes e desfiles ou similares, que se apresentarem na passarela do samba, vias e logradouros públicos ou ambientes privados, com ou sem venda de ingressos. A participação de crianças independentes se acompanha acompanhadas ou não dos pais ou responsáveis legais, somente poderá ocorrer mediante apresentação do alvará judicial expedido pela Primeira Vara da Infância e da Juventude de São Luís. O documento deve ser solicitado pelo responsável legal pelo evento ou agremiação junto à Divisão de Proteção Integral no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Central de Notícias Brasil. De São Luís, Adriana Nogueira.
A companhia aérea Azul anunciou esta semana que vai suspender voos em 9 bases entre próprias e da subsidiária subregional Azul Conecta nos estados do Maranhão, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. No Maranhão, a Azul Conecta, que atua na aviação regional, vai encerrar voos em São Luís e Barreirinhas. Segundo a operadora, as ocupações no trecho eram baixas há vários anos, com média aproximada de 27%. De acordo com a companhia, a suspensão desses voos vai ocorrer devido a uma série de fatores que vão desde o aumento nos custos operacionais da aviação, impactados pela crise global na cadeia de suprimentos, e a alta do dólar, somadas às questões de disponibilidade de frota e de ajustes de oferta e demanda. Apesar da suspensão desses voos regionais, a Azul Linhas Aéreas segue operando normalmente em São Luís e Imperatriz. A seguir, termina hoje o prazo de inscrição para as eleições na FAMEN e ainda a Receita diz que há golpe envolvendo suposta taxa sobre o PIX.
Estamos apresentando Jornal Central. Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, FAMEM, confirmou que o prazo para inscrição de chapas na eleição da nova presidência e diretoria executiva da entidade, que comandará a FAMEM no biênio 2025 a 2027, vai até às 18 horas desta sexta. A eleição vai ocorrer no dia 15 de janeiro, na sede da própria FAMEM, São Luís. Prefeitos e prefeitas devem ficar atentos aos prazos e procedimentos para garantir a sua participação.
Serviços e utilidade pública.
Receita emite alerta para golpes envolvendo suposta taxação sobre o Pix. Repórter Ana Lúcia Caldas.
Golpistas estão aproveitando a onda de fake news relacionadas à fiscalização da Receita Federal sobre transações financeiras para enganar cidadãos e aplicar golpes. Os criminosos enviam mensagens utilizando o nome da Receita Federal, comunicando a existência de uma suposta cobrança de taxas pela instituição sobre as transações via Pix em valores acima de R$5.000. A cara de pau é tão grande que eles ainda dizem que, se não for feito o pagamento, o CPF do contribuinte será bloqueado. Para tornar a fraude mais convincente, as mensagens utilizam o nome, as cores e os símbolos oficiais da Receita Federal. E para o golpe ficar ainda mais autêntico, os criminosos ainda enviam uma guia de pagamento anexada de R$845,20. No gov.br/Receita Federal, página da Receita, tem um exemplo de mensagem enviada pelos criminosos. A Receita alerta, então, que não existe tributação sobre PIX e nunca vai existir, até porque a Constituição não autoriza imposto sobre movimentação financeira. E, por isso, não cobra e jamais vai cobrar impostos sobre transações feitas via PIX. A instituição explica que está acontecendo apenas uma atualização no sistema de acompanhamento financeiro para incluir novos meios de pagamento na declaração prestada por instituições financeiras e de pagamento. Então, as recomendações de sempre para não cair em golpe. Desconfie de mensagens suspeitas, não abra links desconhecidos, não abra arquivos anexos, verifique a autenticidade. No caso da Receita Federal, o portal ECAC, Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, e o site oficial são os únicos canais seguros de comunicação. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
O Maranhão é o estado com maior número de requerimentos do Seguro Defeso, segundo o levantamento do INSS, referente aos anos de 2023 e 2024. Foram mais de 513 mil pedidos. Em seguida, vem os estados do Pará e Bahia. O órgão informou que, após a obrigatoriedade da biometria para a obtenção do seguro defeso, mais de 673 mil pescadores pediram auxílio em todo o país. O pagamento é feito em parcela única de R$ 2.824,00 e os créditos levam em conta o dígito final do CPF do requerente.
Esporte.
Moto e Maranhão se enfrentam na primeira rodada do Campeonato Maranhense neste final de semana. As informações com Jauber Pereira.
O Estádio Castelão, em São Luís, será o palco para o primeiro superclássico do Campeonato Maranhense de 2025. No próximo domingo, às 16 horas, Moto e Maranhão vão se enfrentar pela primeira rodada da competição estadual. A delegação rubro-negra retornou à capital maranhense na tarde dessa quinta-feira, após vitória diante do Botafogo e Retrô pela pré-copa do Nordeste. Para esse compromisso, o técnico Zé Augusto deve manter a base da equipe dos últimos jogos. Já o Maranhão deve ir a campo com mudanças em relação à formação, que enfrentou o time paraibano e perdeu por 1-0 e foi desclassificado da competição. Com quase todos os atletas à sua disposição, o técnico Flávio Araújo deve promover as entradas de Miqueias no setor ofensivo e Jorge no meio de campo. Já no interior do estado, o Imperatriz vai receber, neste sábado, o Sampaio Correia. O jogo será no estádio Frepifan da Badia, no horário das 16 horas. Já no domingo, o Pinheiro vai receber a visita do Viana no Costa Rodrigues. O Pinheiro já treina há quase um mês, enquanto o Viana se apresentou somente na última terça-feira e não teve tempo suficiente para realizar partidas amistosas. Já na cidade de Tuntum, no estádio Rafael Seabra, será a vez do time local enfrentar a equipe do Tuntum. Com informações do esporte, Jauber Pereira para o Jornal Central.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de Jame Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estarei de volta na próxima segunda-feira, neste mesmo horário aqui na sua emissora. Obrigada pela companhia e desejo a todos um bom fim de semana. Até segunda.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.